boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Planeta FM, um boa tarde especial à nossa querida comunidade braguense, que nos dão a satisfação da audiência. Hoje, dia 16 de outubro, estamos iniciando mais um programa informativo da Prefeitura Municipal de Braga. E antes de dar início aos informativos, eu estendo meus cumprimentos ao nosso prefeito municipal, senhor Luiz Carlos Balestrin, que se faz aqui presente hoje. Boa tarde, prefeito.
Boa tarde, Pâmela. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Planeta. Boa tarde todo carinhoso à nossa querida comunidade braguense. Nós estamos hoje gravando aqui nos estúdios do Observador Regional. Então, boa tarde todo especial à nossa querida escudeira Nádia, que sempre nos acompanha aqui, muito simpática e sempre nos auxiliando naquilo que for possível. Então, mais uma vez quero dizer da nossa satisfação e a nossa alegria aqui em transmitir as informações dos nossos municípios e ainda mais quando nós temos grandes notícias a dar para a nossa sociedade, que nem nós temos hoje.
E hoje aqui também temos a presença da coordenadora de saúde, senhora Vera Formentini. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Pamela. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, e dando início aos informativos, então, iniciarei com a lista das consultas da Secretaria Municipal de Saúde. Na segunda-feira, dia 18 de outubro, viagem a Ijuí, com saída às 6 horas, Claudete de Moura Ferreira e Ivone Regina Jaroszewski. Ainda na segunda-feira, viagem a Tenente Portela, com saída às 6 horas e 30 minutos, João Batista Vaz. Ainda na segunda-feira, viagem a Palmeiras das Missões, com saída às 9 horas, Guilhermina Fogaça, João Paulo Venzo Nunes e Vanderlei Machado Santos. Ainda na segunda-feira, viagem a Passo Fundo, com saída às 9 horas, Setembrino Machado da Silva. Ainda na segunda-feira, viagem a Ijuí, com saída às 10 horas, Marina Leonida Barbosa. Ainda na segunda-feira, viagem a Tenente Portela, com saída às 11 horas, Everton da Silva de Moura e Isadora Cenário de Lima. Na terça-feira, dia 19 de outubro, viagem a Três Passos, com saída às 6 horas e 30 minutos, José Juarez Pedroso, José Marcelino Vanzan, Noeli Maia Oliveira, Miguelina Martini da Silva, Fátima Lassi Maffi, Solange Soares dos Santos, Ana Branco Dias e Rosane da Cruz. Ainda na terça-feira, viagem a Tenente Portela, com saída às 6 horas e 30 minutos, Éder Cristão e Paulo Moacir Pedrotti. Ainda na terça-feira, viagem a Tenente Portela, com saída às 11 horas, Irez Maria Ramos Acker e Júlia Andrades dos Santos. Na quarta-feira, dia 20 de outubro, para Passo Fundo, com saída às 5 horas, Valmor Capelari e Cledineia Schlemmer Capelari. Ainda na quarta-feira, para Ijuí, com saída às 6 horas, Claudete de Moura Ferreira, Ana Clara da Costa Rocha, Cleusa Anchal de Almeida, Sueli Lopes Tavares, Cleni Terezinha Dias e Débora Martini Mendonça. Ainda na quarta-feira, viagem a Tenente Portela, com saída às 6 horas e 30 minutos, Jesumir Batista Porto, Linda Cida Oliveira da Silva, Maria Maiara Gonçalves, Delina Inês de Pieri, Agimiro Schaefer de Souza, Loacide Arruda Schintenberg, Maria de Lourdes Fim, Nilson Silva de Oliveira, Maria Freire Cavalheiro e Maristela Rodrigues. Ainda na quarta-feira, para Santo Augusto, com saída às 19 horas, Ivete Fabiana Vigne e Neiva Olene Isaac da Cruz. Na quinta-feira, dia 21 de outubro, viagem a Palmeira das Missões, com saída às 6 horas, Valmir Nascimento da Silva, Marta Espíndola de Moura, Adilmar dos Reis Cavalheiro, Ana Maria Vieira e Vanderlei Machado Santos. Ainda na quinta-feira, para Tenente Portela, com saída às 6 horas e 30 minutos, Nicole Martini da Cruz. Ainda na quinta-feira, para Três Passos, com saída às 9 horas e 30 minutos, Neucide Fátima Moura, Dalgira Baldo e Ieda Maria Turra. Ainda na quinta-feira, viagem a Tenente Portela, com saída às 9 horas e 30 minutos, Rosane Andrades Cavalheiro e Dominique da Rocha Brito. Ainda na quinta-feira, para Coronel Bicaco, com saída às 15 horas, Ediana de Siqueira, Clarice Predier, Maria Odete da Silva e Jane Regina Ávila e Silva. Na sexta-feira, dia 22 de outubro, viagem a Passo Fundo, com saída às 5 horas, Alindo Volts. Ainda na sexta-feira, para Jaboticaba, com saída às 5 horas e 30 minutos, Leomar Romares Matana, Franklin Matiele Bones, Lourdes Maria Zidek Capelari, Adilce Coraça da Silva e Elci Luiz Polo. Ainda na sexta-feira, viagem a Ijuí, com saída às 6 horas, Claudete de Moura Ferreira e Pedro Henrique da Silva da Rosa. Ainda na sexta-feira, viagem a Três Passos, com saída às 6 horas, Cleucidas Chagas Padilha. Ainda na sexta-feira, viagem a Tenente Portela, com saída às 6 horas, Sueli Terezinha Ferraz. E ainda na sexta-feira, viagem a Coronel Bicaco, com saída às 14 horas, Franciele Luciane de Quadros e Maria Mendonça. Avisando a todos os pacientes, então, que todas as consultas para fora do município, o uso de máscara é obrigatório. E avisando também que às quartas-feiras à tarde somente será atendido casos de urgência e emergência. O motorista de plantão dessa semana é o Luiz Roberto Vigne, mais conhecido como Chicão, pelo fone 98115-2480. E lembrando também que, além do uso de máscara, é obrigatório apresentar o cartão de vacinas antes de embarcar para a viagem. Bom, e sobre os grupos de hipertensos e diabéticos, lembrando que todos os pacientes que fazem o uso de medicação para hipertensão arterial e diabetes devem comparecer aos grupos para verificarem a pressão arterial e o HGT. E é importante que os diabéticos compareçam no dia de grupo em jejum para que seja possível a realização do teste HGT. E também é necessário trazer consigo o cartão do SUS e o livro verde ou amarelo com a última receita médica. Eu vou passar agora o cronograma dos grupos, então. No dia 21 de outubro, numa quinta-feira de manhã, hipertensos e diabéticos da Agente Comunitária de Saúde, Salete, que ainda não participaram da avaliação médica e de enfermagem realizada no mês passado. O terceiro grupo de gestantes e puérperas, do dia 21 de outubro, na quinta-feira de manhã, às 14 horas e 30 minutos, no auditório da Prefeitura. E agora, então, eu passo a palavra à coordenadora da saúde.
Bem, pessoal, então hoje é o dia da campanha nacional de multivacinação. Então, a gente iniciou os trabalhos às 8 horas da manhã e a gente vai prosseguir até às 15 horas, sem intervalo, agora o meio-dia. O que é a multivacinação? A multivacinação é para crianças de 0 a 14 anos. Ela não é uma vacina específica que tem que receber. Na verdade, é revisar o cartão de vacinas e aplicar alguma vacina que, porventura, esteja em atraso. Então, a gente está fazendo esse trabalho todo esse mês e amanhã é o dia D. É o dia nacional, então, de comparecer à UBS para ver se tem alguma vacina atrasada para os adolescentes dessa faixa etária. Também os adolescentes com mais de 18 anos que não receberam a primeira dose de vacina contra o Covid podem estar comparecendo hoje até às 15 horas ou na próxima semana para receber a primeira dose da vacina contra o Covid. Também a gente recebeu na tardinha de ontem 150 doses de vacina da Fiocruz AstraZeneca que estava em atraso para aquelas pessoas, né, que estão esperando para fazer a segunda dose. Então, a gente está fazendo no dia de hoje, está aplicando essas doses e continuará na segunda-feira. Então, essa é uma notícia bem importante que a gente recebeu de última hora essas 150 doses que estavam muito aguardadas. Durante a semana que passou, a gente tinha recebido 80, conseguiu colocar mais ou menos em os que estavam mais atrasados em dia, e na próxima, então, na semana, que a gente não aplicar hoje, a gente consegue aplicando na próxima semana. A vacina da Pfizer para os idosos com mais de 70 tem disponível, Então, os idosos com mais de 70 que já fizeram a segunda dose há mais de 6 meses podem comparecer na UBS para realizar o reforço. É bem importante, como vai ser comentado posteriormente, temos alguns casos novamente no município e a revacinação também se faz necessária. Assim como a gente faz mais uma vez um pedido implorativo para aqueles que ainda não fizeram doses, não fizeram dose de vacina do Covid, por favor, façam. Além de colocar a sua própria vida em risco, vocês estão colocando a vida de outras pessoas em risco. Então, quem ainda não fez nenhuma dose de vacina contra o Covid, por favor, coloque a mão na consciência e procure o posto de saúde para fazer. Era isso que eu tinha para falar hoje para a nossa comunidade. Um bom final de semana a todos.
Obrigada, Vera, pela sua participação e pelas informações que você veio nos trazer hoje e para a comunidade. Eu vou fazer a leitura agora de um ofício, número 280/2021/gabinete. A sua excelência, o senhor Diego Júnior de Siqueira, presidente do SIMBRA, Sindicato dos Municipários de Braga. O assunto é o comunicado. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através do presente comunicar à Vossa Senhoria que sugerimos que reavaliem a tomada de decisão para a realização de programações sociais, tais como o baile da associação e o almoço para os funcionários públicos, considerando o aumento do número de casos de pessoas positivadas com o vírus da Covid-19 em nosso município e em toda a região, inclusive com a variante Delta. Tal fato é merecedor de atenção e de uma postura que não venha a comprometer a entidade promotora e a saúde dos munícipes. Reiteramos que a administração municipal não é conivente, nem tampouco favorável, posicionando-se contrária à realização desses eventos, neste período em que perdurar a pandemia, considerando o aumento de casos. Certos de vossa costumeira atenção e compreensão, reiteramos nossas mais altas estimas e consideração. Atenciosamente, Luiz Carlos Balestrin, prefeito municipal.
Bom, eu quero ressaltar aqui uma questão que as pessoas aqui do nosso município vêm associando ao baile, que será realizado hoje à noite, à administração municipal. Isso não é fato, né? O baile esse, ele é do SIMBRA, né, que não tem nada a ver com a administração municipal, da Associação dos Funcionários. Então, não faz parte da nossa administração este baile. E quero ressaltar, né, que a gente teve uma conversa com o SIMBRA e que a gente alertou sobre os riscos que nós estamos correndo nesse momento e que as pessoas têm nos cobrado porque que nós liberamos este evento, e dizer para vocês que nós não temos poder para liberar ou não esse tipo de evento, uma vez que o SIMBRA ele está amparado sobre a questão da legislação estadual, né, o decreto do Estado, onde diz que eles podem realizar esse tipo de evento, então, né, desde que não supere o número de 400 pessoas e dentro dos protocolos exigidos, então, pelos decretos do governo estadual. Então, a gente fez esse comunicado, a gente encaminhou esse ofício junto ao SIMBRA, né? E quero ressaltar mais uma vez que a administração municipal se posicionou contrário a esse evento, mas que foi uma decisão deles e nós não temos o que fazer a esse respeito. Então, a gente quer esclarecer isso para a sociedade, né? Porque a gente sabe que estão vinculando a administração municipal ao SIMBRA neste tipo de evento que estará ocorrendo hoje à noite. Então, mais uma vez, quero ressaltar, a administração municipal não tem nada a ver com essa programação e o SIMBRA ele está embasado num decreto estadual que prevê este tipo de evento, né, com um número máximo de 400 pessoas e também se adequando aos protocolos do decreto do Estado.
E dando sequência aos informativos, então, temos os comunicados da Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS, onde informa que durante a semana que passou, a equipe da Secretaria Municipal desenvolveu alguns trabalhos, como atendimento ao público, agendamento para confecção de documentos, encaminhamento de documentos, e participação da Secretaria Municipal de Assistência Social em reunião para a organização do Natal 2021. Também tiveram 5 atendimentos assistenciais, 6 atendimentos psicossociais realizados pela psicóloga, 20 atendimentos particularizados e 2 visitas domiciliares. Membros da RAI, Rede de Apoio às Escolas do Município de Braga, participaram no dia 8, durante o dia todo, de um seminário de conselheiros tutelares e membros da Rede de Apoio às Escolas, juntamente com o município de Miraguaí, entre muitos outros da região. Um encontro maravilhoso, que contou com 2 painelistas maravilhosos, Jefferson Careca e Angela Johansson. Ambos realizaram uma excelente fala sobre a atuação dos conselheiros tutelares, o seu papel perante a comunidade e seus encaminhamentos à rede conforme demandas municipais, além da articulação que a rede e conselhos devem exercer em prol da garantia dos direitos da criança e do adolescente. Também temos uma mensagem sobre o Outubro Rosa, que é uma campanha anual realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Vamos ajudar a contribuir para um mundo mais rosa. Um abraço a todas as guerreiras. Aproveite para fazer o seu preventivo junto ao posto de saúde. Bom, e pela página do Face, né, da equipe do CRAS, vocês poderão acompanhar todas as atividades remotas que são realizadas, né? A equipe está fomentando a página todas as semanas. A secretaria avisa também as pessoas interessadas em agendar a confecção de RG, carteira de identidade. Avisamos que os agendamentos só serão feitos nas terças e quintas-feiras, munidos de certidão de nascimento ou casamento. E as pessoas que necessitarem de atendimento na Secretaria Municipal de Assistência Social, que venham munidos de documentação, RG e CPF, também com comprovante de residência. E agora eu passo a palavra ao prefeito municipal para mais informações.
Bom, durante essa semana tivemos grandes notícias para a nossa população, para a nossa administração, né, e que venha o encontro daquilo que nós propagamos e que nós estamos buscando com melhorias, então, para o nosso município. Damos início, então, à nossa obra de acesso asfáltico aí, asfalto que vai passar em frente à escola Adelarmo Nunes e também em frente à creche. E uma vez então que nós estamos fazendo essas melhorias, em virtude de que é histórico o nosso problema em frente à creche municipal do alagamento ali. Então nós estamos realizando então essa questão do acesso asfáltico ali e buscando então nós resolver de forma definitiva esse problema e também, né, o problema aí que é uma via secundária para os caminhões, né? Então também nós vamos resolver isso com aquele asfalto então em frente à creche, em frente à escola de Lano Nunes ali, ou mais precisamente da frente do posto Charrua até então a ponte do Rio Braga. Então, com grande satisfação que nós estamos iniciando essa obra e a semana que vem a gente já acredita que essa obra estará em fase de conclusão. Então, nossos agradecimentos à empresa, ao Beto aí que está empenhado na realização dessa obra e a todos que estão trabalhando nisso e deixando nós e a nossa comunidade como um todo um pouquinho mais feliz e mais satisfeita. Também quero dizer, né, da nossa... da liberação do recurso para a execução da obra da escola Adelarmo Nunes. No dia de ontem foi gerado o termo de convênio, então para assinatura e posteriormente então a execução e o lançamento do edital para a licitação então desta obra. Nós estávamos muito ansiosos e trabalhamos muito, nos empenhamos muito. Foram 3 viagens a Brasília, sempre batendo em cima dessa tecla e sempre a gente entrando em contato também via telefone para que essa obra seja liberada, fosse liberada. E graças a Deus, então, no dia de ontem, nós tivemos essa notícia maravilhosa, essa notícia fantástica que nós, como educadores, entendemos que nós temos que melhorar todo e qualquer sistema para que as nossas crianças tenham um melhor atendimento, para que nossos professores e funcionários tenham as melhores condições de trabalho. Então, está aí mais uma obra que será entregue então, à nossa comunidade. Também recebemos a notícia, né, do convênio, do nosso do asfalto, né, entre a rua Reimar Zimmermann e também a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Então são R$550 mil para a execução desses asfaltos. Então, mais precisamente, volto a dizer, da rua Reimar Zimmermann e as travessas então que ligam a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Quero dizer que, num primeiro momento, né, esse foi apenas o convênio assinado e que o recurso ainda vai demorar um pouquinho para ser liberado, mas está de forma garantida, então, esse recurso para que ele venha também resolver esse problema e que venha dar maior comodidade aos nossos munícipes, né? E então a gente está agradecido aqui ao deputado Márcio Biocchi e também ao deputado Giovanni Feltz, que liberaram esse recurso, então, para que sejam executadas essas obras, então, de asfaltamento. Também quero dizer para vocês que a partir dos próximos dias nós daremos início, então, à questão dos enfeites natalinos, né, na nossa cidade. A gente já está trabalhando isso e também adquiriu algum material aí já para confeccionar esse enfeite, e queremos dar um pouquinho mais de alegria à nossa cidade, uma vez que, né, devido à pandemia, no ano passado também foi muito pouco feito, e nessa Páscoa também, então tivemos muita dificuldade nesse sentido, mas graças a Deus a gente está vencendo mais essa luta e mais essa batalha, e eu sempre digo que se todos nós nos darmos as mãos e continuarmos lutando para que cada dia nós buscamos reduzir cada vez mais os índices depositivados, nós venceremos esta batalha como venceremos muitas outras. Então, peço a vocês, queridos munícipes, que tomem cuidado, continuem se protegendo, porque tivemos essa semana um óbito em virtude de Covid, né, uma pessoa que já estava vacinada. Então, isso não significa dizer que nós estamos imunes após a vacinação. Eu quero dizer que nós, além da vacinação, nós temos que continuar nos policiando, temos que continuar a nos precavendo com relação ao Covid-19.
Bom, eu vou repetir então o cronograma dos grupos de hipertensos e diabéticos da agente Salete, que ainda não participaram da avaliação médica e de enfermagem realizada no mês passado, será então no dia 21 de outubro, numa quinta-feira de manhã. E o terceiro grupo de gestantes e puérperas, dia 21 de outubro, numa quinta-feira, às 14 horas. Será no auditório da prefeitura. Bom, e como ontem foi o dia do professor, temos uma linda mensagem aqui para homenageá-los, então. Ser professor é professar a fé e a certeza de que tudo terá valido a pena se o aluno se sentir feliz pelo que aprendeu com você e pelo que ele lhe ensinou. Ser professor é consumir horas e horas pensando em cada detalhe daquela aula, que mesmo ocorrendo todos os dias, é sempre única e original. Ser professor é entrar cansado numa sala de aula e, diante da reação da turma, transformar o cansaço numa aventura maravilhosa de ensinar e aprender. Ser professor é importar-se com o outro numa dimensão de quem cultiva uma planta muito rara que necessita de atenção, amor e cuidado. Ser professor é ter a capacidade de sair de cena sem sair do espetáculo. Ser professor é apontar caminhos, mas deixar que o aluno caminhe com seus próprios pés. Um feliz e abençoado dia a todos os professores. São os votos da secretária Cleia Machado e equipe da SMECT. Bom, e em nome da administração municipal, eu também queria desejar a todos os professores, né, um feliz dia do professor. E até mesmo o nosso prefeito municipal, que por vários anos atuou na área da educação, né, parabéns pelo seu dia, que foi ontem, e a todos os professores. E com isso, eu me despeço aqui, desejando a todos os munícipes uma boa tarde, um bom final de semana e até semana que vem. Passo a palavra ao nosso prefeito municipal.
Eu quero aqui desejar também a todas as crianças do nosso município, do nosso estado, do Brasil, do mundo, né, felicitações pelo Dia da Criança, e dizer que são o nosso futuro, e eu tenho certeza que com dedicação, com educação, nós teremos um futuro muito promissor. E quero deixar aqui também os parabéns a todos os colegas professores. Eu hoje estou prefeito, mas eu sou professor, tenho o maior orgulho de dizer que a minha profissão é essa, que a minha vida é essa, que a minha carreira foi essa, e pelo qual eu levei educação às minhas filhas, dei alimentação, dei casa, com a profissão de professor. Então eu quero desejar a todos os meus colegas, professores, tudo de bom. Tudo é de bom, de maravilhoso, porque vocês são fundamentais na vida de cada cidadão. E eu quero ler aqui uma mensagem e desde já agradecer também as mensagens que eu recebi no dia de ontem, pelo Dia dos Professores, né? E com todo o carinho, deixar meu agradecimento a essas pessoas que me felicitaram pelo Dia dos Professores. E um parabéns também ao meu vice-prefeito, que também é professor. E lê a mensagem aqui que eu recebi, uma mensagem muito carinhosa da minha esposa, que diz o seguinte: ser professor é ser dedicação, paciência e persistência. É ser mestre, é saber cativar e inspirar, moldar as mentes do futuro. Ser professor é educar, cuidar e acompanhar. Com essa mensagem que eu recebi muito carinhosamente da minha esposa, quero também transmitir essa mensagem a todos os meus colegas professores. Que Deus continue abençoando e iluminando todos vocês, e a paciência, ela é fundamental na nossa profissão. Parabéns a todos. E desejar aqui nossos agradecimentos e desejar um ótimo final de semana a todos vocês, e que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Música.